Roberto me cutucar, você leva.
Você está me falando
aqui, tá? Eu já aprendi. É tudo que leva, hein, cara?
Tudo que leva, sabe, né? Não tem.
Eu aprendi melhor ficar quieto.
Boa noite, Rabotai. Parabéns aos Messaimim desse Perek. Mazalto, parabéns. Kigl, Tchulun, Lopashut. Tá, a coisa tá melhorando aqui, Olha só, Rabotai, então hoje tem que ter alguns nosim. Tem nosé de Dussio, tem nosé de hoje à noite é Pesach Sheni, vocês sabem, né? Yudavet Iyar, Pesach Sheni. Aqueles que não conseguiam fazer o Pesach tinha uma segunda chance. E essa semana, segunda-feira, vai ser Lag BaOmer. Então são três nosim. Vamos tentar falar um pouquinho de cada nosê, tá bom? Primeiro, Pesach Sheni. Só para falar uma coisa, um costume que não todo mundo sabe. A priori, a gente costuma comer a matzá. É um costume de comer matzá, Pesach Sheni. Zecher para o Pesach Sheni, né? E se costuma comer na hora do almoço. Então amanhã, a priori, o costume é no almoço comer matzá para lembrar o Pesach Sheni. Mas do Klichem, do Alatoire, no Pashat Beit Hanan, ele traz o nome do Avnenezer, que ele perguntou que a verdade tem que comer matzá a noite depois. Por quê? Porque Pesach Sheni é igual a Pesach Rishon. Pesach Rishon, a Shchita era no Yom Yudalet, dia 14, mas se comia o Korban Pesach dia 14 à noite, no Leila Pesach. Então, Pesach Sheni é a mesma coisa. Dia 14 se faz Shchita do Korban, e Pesach Yudale da noite se comia o Korban Pesach Sheni. Assim tem prova no começo de Perek Arvei Pesachim, a Mishnah lá com Tosfotim, e Mefurash, que assim que foi, a mesma coisa Pesach Rishon. Então, portanto, perguntou o Avnenezer, deviam comer à noite, seria amanhã à noite, seria a sexta noite, na cidade de Shabbat. E ele fala uma resposta, não lembro qual resposta que ele fala lá, mas uma vez eu vi no livro Lekute Meriach, era um rabino húngaro, Rach Veruf, ele fala lá que existe o minhag de comer à noite depois mesmo. Então, quem quer pode comer amanhã no almoço também, mas quem pode comer amanhã à noite na cidade de Shabbat, o ideal é amanhã à noite, que é quando comeram o Pesach Sheni. Isso é uma lahá. Agora, o mussar que eu tiro de Pesach Sheni, Rabotai, um mussar muito forte, tá? Eu tiro o seguinte para mim, para a vida. Pesach Sheni era um Yehudim, Rabotai, que era um patur de Korban Pesach. Eles não precisavam comer... Por favor. Que era a história? Yehudim que estavam tamé, fala Gmará, e não podiam fazer o Korban Pesach. Era oines. Oines, Rachmone, Patre, fala Gmará. Alguém que é oines, que não consegue, não consegue. Eles eram patur de fazer Korban Pesach. E eles chegaram para Moshe Rabbeinu e falaram, Lama Nigará, por que a gente vai ser pior que os outros? Os outros podem fazer, a gente não. Então Hashem falou para Moshe Rabbeinu uma segunda chance de fazer Pesach Sheni. Perguntam os Meforshim, como assim Lama Nigará? Você é patur, acabou. Tem as suas regras, tem as suas... Se você é patur, pronto. O que você está reclamando, né? Então explicam os Balei Mussari, daqui a gente tira uma mensagem muito forte que tem a ver com esse sium aqui que vocês estão fazendo, Rabotai. Que a pessoa, ela não adianta, a pessoa muitas vezes, ela tem desculpas para ser isentada, tem desculpa para não fazer mesmo. Mas a pessoa, ela não adianta, se ela não faz, ela perdeu, ela perde. Os Yehudim, eles sabiam, ok, não vou fazer Korban Pesach, eu sei que não preciso fazer, mas eu não vou ter Korban Pesach. Eles queriam fazer o Korban Pesach, não porque eles são Hayavim, porque eles sabiam que Korban Pesach é uma coisa boa, se mandaram fazer, eles não podem fazer. Então eles falaram, a gente sabe que a gente é patur de Korban Pesach, mas a gente quer fazer, eles entenderam que é uma coisa boa. O que eu falo para vocês, Rabotai, para a vida agora, tá? Assim, para todo mundo aqui que está aqui ouvindo. A pessoa pode ter muitas desculpas para não fazer, para não estudar a Torá, para não vir à noite. Imagina, está cansado do trabalho o dia inteiro, vir estudar o Sechet Sukkah, o segundo Perek, agora o terceiro Perek, não é fácil, com maroto um pouco mais difíceis. A pessoa tem desculpas, não falta Sharet, Tirutzim, Loninalu, tem sempre desculpas. Mas na prática, se ela não vai usar as desculpas dela, ela não vai aprender, não vai estudar. E vai chegar lá para a idade mais velha e ela não estudou, ela não aprendeu. Verdade que ela tem desculpa. Ela vai chegar lá em cima, talvez até vão aceitar, não sei, tá? Tem que ver, não sou Bezi Shermalo, né? Mas talvez vão aceitar, mas na prática ele vai ficar uma mare, não vai saber estudar uma gmará, não vai saber. Então não adianta a pessoa ter desculpas. Então cola cavolo para vocês, que vocês entendem isso. E vocês vêm aqui à noite e fazem esse tão bonito, esse estudo aqui que eles fazem, que vocês fazem aqui direitinho, estudando direito, não depressa demais, não devagar demais. Coloca a volta para vocês e coloca a volta também para o Rabino aqui. Vocês sabem, eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo nos eventos que eu faço, que a pessoa tem que ter siata de Shmaya, tá? Não adianta, tudo é siata de Shmaya, não é Chochmá, não é inteligência, é siata de Shmaya. E muitas vezes, ou sempre, não sei, parte do siata de Shmaya é ter as pessoas certas com ele. A pessoa que tem a pessoa certa, os funcionários certos, a diretoria certa, os rabinos certos, essa é parte do siata de Shmaya. Eu falo que esse Kolel Erev teve siata de Shmaya, está tendo siata de Shmaya, mas parte do siata de Shmaya é que nós temos o rabino Reb Yoel, que ele é o rabino certo para isso. Ele sabe como fazer as coisas, como dar aula, como ajudar. Kol HaKavod, Reb Yoel. Parabéns, mais alto para você. Kol HaKavod. E é claro que sempre o Tzvika sempre é culpado de tudo que acontece aqui na sinagoga, o Tzvika, né? Então, claro que esse Kol HaKavod também é parte do Siata de Shmaya, do Shil, que temos um Gabo como o Tzvika também. E continuam assim, vocês estudando, crescendo. E aí não tem erro, Rabotai, estão aprendendo a estudar Gemará, assim, estão aprendendo a Masechet Sukkah, que é tão bonita, e até Sukkot eu entendi, vão terminar aqui Masechet Sukkah, vocês vão entrar em Sukkot aqui, sabendo Masechet Sukkah, ter estudado Masechet Sukkah, coloca a voz para vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre Lag BaOmer, Rabotai. Qual que é o motivo da festa de Lag BaOmer? Por que a gente festeja Lag BaOmer? Então tem muitos pshatim, né? Interessante, o Ramá no Shulchan Aruch, muito interessante o Lashon do Ramá, muito interessante, é estranho até um pouquinho. O Ramá, ele fala, vocês vão ver no Shulchan Aruch, que não se fala amanhã Tachanun, para os Gabaim sabem disso, né? Amanhã de manhã não se fala Tachanun, por que não? Então, o Lashon dele lá, se não me engano, é assim, Sheomrim, porque falam que os alunos de Reb Akiva pararam, acabaram, Ifsiku Lamut nesse dia. Omrim, ele fala, falam assim, interessante o Lashon dele. Então, como pararam de morrer nesse dia, então por isso se festeja, é um dia de Simchá, e por isso se fala Tachanun. Tem traz o Ramá, é famoso isso. Tem uma pergunta muito forte para esse Pshat, Rabotai. Por favor, você senta. Tem uma pergunta muito forte para esse Pshat. O que quer dizer pararam de morrer, Rabotai? Como que pararam de morrer? Por que pararam de morrer? Porque acabou. Tinha 24 mil alunos. Os 24 mil alunos faleceram. Isso é um simchá? Isso é simchá? Se tivesse 50 mil alunos e 24 mil alunos parassem e parassem lá no 24 mil, sobrassem 26 mil, eu entenderia que é motivo para simchá. Mas se tinha 24 mil alunos e todos os alunos morreram, não sobrou mais ninguém para morrer. Então, o que, que simchá que é essa? É interessante. Perguntam isso, Pri Hadash pergunta isso, tá? Tem que ver como se responde isso. Tem respostas. Isso. Mas o Ramá não fala isso. Então, tem aqueles que falam outros motivos, que é motivo para Simcha. Ou falam que é o Yurtzat do Rebshim Bar Yochai. E daí, Yurtzat é motivo para Simcha? Quando Moshe Rabbeinu faleceu, não era, não fazemos Simcha, porque Moshe Rabbeinu sim se faz Simcha. Então explicam que quando ele faleceu, no dia que ele faleceu, ele guilá muita Torá, de Nistá, de Kabbalah e tudo, então por isso que é a Simcha do falecimento dele, não é mamacho o falecimento.
Porque ele não fala Tachna, não é Simcha.
Tachna não, Tachna, claro que não. Que? Existem aqueles que falam, Rabotai. Eu quero mostrar a Gemará para vocês e usar essa Gemará para explicar para vocês. Uma Gemará que eu sempre trago aqui de Lag BaOmer, de Sfirat HaOmer. A Gemará traz assim, a Gemará. Amru, falaram, Shnai Meser Elev Zugim Talmidim Hayulo Reb Akiva. Reb Akiva tinha 24 mil alunos. Não é brincadeira, Rabotai. 24 mil alunos. Migevet Adentifras. O Vekulan Meisi, todos eles morreram be Perek Echad. Nesse tempo, até Lag BaOmer, ele não fala Lag BaOmer, mas Perek Echad. Porque Meshelo Neenu, Meshelo Naagu Kavod Zelazé. Fala Gmará, Vaya Aolam Shamem. Depois que eles faleceram, o mundo estava vazio. Assim fala Gmará. Ad Sheba Reba Kiva, até que veio Reba Kiva, Etzer Abotei no Shebedarom, Veshana Lahem. E ele foi procurar alunos novos e ele ensinou para eles. Quem são os alunos novos? Reb Mei, Reb Yehuda, Reb Yoisi, Reb Shimon e Reb Elazar ben Shamua. Vehem, hem, emidu, turaha, otasha. Preste atenção, Rabotai, que eu tiro essas duas, essa Gmará. Em primeiro lugar, eu sempre falo um vort, um pensamento do meu Rosh Yeshiva, Rav Koppelman, que ele falava assim, quando ele falava essa Gmará, ele lia essa Gmará para a gente, ele falava, a Gmará falava, olam ayashamem, o mundo estava vazio. Então ele perguntava para a gente, o mundo estava vazio? Naquele, isso era quantos anos atrás? 2000 anos atrás, mais ou menos. Ok, faz 2000 anos, o mundo estava vazio, vamos chamar um historiador e perguntar se mesmo teve aquele tempo lá, uma época que o mundo estava vazio, não tinha casa, não tinha prédio, não tinha estrada, não tinha nada, estava vazio o mundo? Não é verdade, o mundo estava cheio, vazio. A Gmará fala que estava vazio o mundo. Então o Shibari falava para a gente, Bahurim, para entender isso, exato. O mundo sem Torá é um mundo vazio, é um mundo vazio, sem Toira. Claro que tinha casas e estradas, mas os Tamidei Chachamim, 24 mil alunos, pode imaginar, Rabotai, se eles não falecessem, como estaria o mundo hoje? Muito mais Torá. Então, os 24 mil alunos, que eram os Tamidei Chachamim que tinha na geração, faleceram. Então, fala Gmará Baolam, interessante esse Lashon da Gmará, para perceber, Baolam Ayashamem, o mundo estava vazio. Muitas vezes, no Maram, quem estudou, estudaram aqui, o Maram, ele traz Makshin Aolam, faz uma pergunta para Gmará, fala Makshin Aolam, o mundo pergunta. Então, o Rosh Yeshiva, quando ele lia esse Maram para a gente também, ele falava, o mundo pergunta? Onde que o mundo pergunta isso? Então, ele falava, a gente era em Luzern, a Yeshiva, né? Em Luzern, a rua principal era Bahnhofstrasse, quem já estava lá. Então, ele falava, vamos lá no Bahnhofstrasse, ver se perguntam essa pergunta lá, Makshin Aolam. Não se pergunta lá a pergunta. Olam quer dizer Olam de Torá, Olam a Yeshivot, Olam a Torá, que pergunta isso. Muito bem, isso é uma coisa que o Rosh Yeshiva... Zuchutu Yagin Aleinu fala, mas agora eu quero falar outra coisa que eu tiro dessa Gmará, Rabotai, muito forte, muito forte. Rabotai, dá para imaginar o Agmat Nefesh de Reb Akiva, a frustração de Reb Akiva? Reb Akiva investiu 24 anos depois do casamento dele, ele foi, deixou a esposa dele sozinha, ele investiu, não dá para imaginar, tá? Não dá para imaginar. 24 mil alunos, e de repente todos os alunos morrem. Escreve, em algum lugar está escrito que, na conta, teve 700 enterros por dia. Se faleceram 24 mil alunos nesse tempo, era 700 enterros por dia. Dá para imaginar um Magma Stefesh maior, Reb Akiva, uma coisa dessas? Fala, Agmará, que Deus me livre, a gente faria no lugar de Reb Akiva? A pessoa ia se matar, depois de tanto investimento, tanta coisa. Fala, Agmará, Reb Akiva virou a página, não se matou. Virou a página, foi procurar alunos novos, começou de novo, do zero, e ele construiu 5 alunos, e desses 5 alunos saiu a Torá que nós temos hoje. Babakama, Masechet Sukkah, toda a Torá que nós temos hoje é desses 5 alunos. Imagina se Reb Akiva desistisse, e não ia ter Torá desses alunos que ele pegou. A gente aprende daqui, a gente ouve histórias assim, né, assim, é, assim, o Rebbe de Klosenburg, ele perdeu 10 ou 11 filhos, ele tinha na guerra, 11 filhos, ele perdeu a esposa, os 11 filhos na guerra, no Holocausto, e depois ele veio para Eretz Israel, ou para os Estados Unidos, e ele casou de novo e teve mais 10 filhos.
Natânia.
O Ponovitch Cheruf também perdeu toda a família dele, e ele veio para Eretz Israel, ele teve dois filhos, um filho, que estava aqui no Brasil. A gente ouve histórias assim, mas é incrível. Reb Akiva é uma história muito, muito dramática. Depois de ter tanta... E ele não, ele virou a página. O Mussar Askel para a gente, Rabotai, é a gente, Deus me livre, que é tudo de bom, mas a gente às vezes tem tempos difíceis na vida. Temos que aprender a virar a página. O que foi difícil. Agora vamos não desistir, não desanimar e não entrar em depressão por causa disso. Se Reb Akiva conseguiu fazer o que ele fez, é impressionante, Rabotai. Não dá para imaginar. claro que a gente consegue, depois de uma yiridá, aliá, de novo, vamos lá, em tudo que tem na nossa vida, não é pior do que isso, isso se aprende aqui dessa Gemara. Então agora, concluindo, tem aqueles que falam que quando Rebbe Akiva começou a ensinar esses 5 alunos novos, Lag Baomer, Lag Baomer. Então por isso a gente festeja Lag Baomer, porque foi nesse dia que começou de novo a ensino da Torá. Aqueles 24 mil terminou tudo, foi tudo água abaixo, e agora começa de novo, a gente está festejando. Todos são motivos para Simchá de Lag Baomer, por isso a gente festeja Lag Baomer. Agora, eu queria rápido falar para vocês, temos tempo, uma Mishnah, chato uma Mishnah, esse Shabbat é Perek Dalet. Perek Dalet, e o primeiro Mishnah do Perek Dalet tem um chato muito bonito, muito verdadeiro, que eu gosto muito, eu queria passar para vocês também, só para aproveitar agora. A Mishnah é famosa, todo mundo conhece a Mishnah. A Mishnah fala assim, Ben Zoma Omer, eis é o Chacham, quem é um Chacham? Alomed Mikol Adam, aquela pessoa que aprende de todo mundo. Pessoa que aprende de todo mundo, mesmo de uma pessoa, eu sou uma pessoa mais velha e eu, uma pessoa mais jovem vem me falar uma coisa, se eu sou Chacham, eu aprendo dele também, mesmo que ele é mais jovem do que eu, não faz mal. Se fala Mishnah, traz o passo. Eis é o Gibor, quem que é uma pessoa forte? Fala Mishnah. Akovesh et Yitzro. Ele consegue lichvosh et yitzro, não comer o que não precisa comer e não fazer o que não precisa fazer, isso é o gibor. Eis é o Ashir, que é uma pessoa rica, asamech b'chelko, que ela está contente com o que ela tem. E eis é o mechubat, que é uma pessoa honrada, a mechabed et abriot, aquela que dá kavod para as briot. Então, quando se estuda essa Mishnah, pshat pashut, é legal, muito bonita a Mishnah, mas a verdade é que tem uma profundidade incrível nessa Mishnah, Rabotai. Incrível. Prestem atenção à Mishnah que ela veio falar para a gente. A verdade é que todos os conceitos que nós conhecemos hoje para a gente são conceitos externos. Por exemplo, Chacham. O que é um Chacham nos nossos olhos? O que é um Chacham? Chacham é uma pessoa que sabe muito. Sabe muito. Então ela tem muita sabedoria, né? Mas que ela sabe muito é uma coisa que ela lê livros. Então ela aprende, um médico, se é um professor, se é até um Talmid Chacham também. Ele sabe muito, mas é uma coisa que é externa dele. Ele é ele, e ele tem aqui na cabeça dele, sei onde, ele tem muita sabedoria. Não é uma coisa dentro dele, que faz parte dele. Gibor, a pessoa que é forte, aqueles lutadores de boxe, sei lá, aqueles que levantam pesos, é o corpo deles, é o físico deles, não é o dentro, não é a pessoa que é a Neshama, que é a pessoa... Eis é o Ashir, uma pessoa que é milionária, Rabotai, tem 10 milhões, 20 milhões. Ele é a mesma pessoa que o pobre, só que a conta bancária dele é rica. Lá na conta dele tem muito dinheiro, mas ele é a mesma pessoa do que o pobre, não muda nada, não é ele que é rico, né? E também, Mechubad, nos nossos olhos, Mechubad é o que uma pessoa Mechubad? Uma pessoa que se ela entra e pessoas se levantam para ela, isso é uma pessoa Mechubad. Mas também, isso é uma coisa de fora, ela é uma pessoa... Pessoas se levantam para ela, não é ele que é mechubar. Veio a Mishnah, prestem atenção, Rabotai. Veio a Mishnah, o Maral fala parte disso, eu ouvi parte do Rav Shach, mas é muito verdadeiro. A Mishnah veio falar aqui para a gente um chidush. Fala a Mishnah, eis o Chacham. Quem que é ele mesmo, o Chacham? Não é que ele sabe coisas de fora, ele tem muita sabedoria, ele tem um, falam, Chamor no Sesfarim. Existem pessoas... que as pessoas são baixas, pessoas que não têm midot nem nada, mas eles têm esfarim na cabeça dele, eles têm memória fotográfica e eles sabem muito. Esse não é um chacham. Chacham é quando a pessoa, ela mesma é chacham. Quando que ela mesma é chacham? Fala Mishnah alomed mikol adam. O que quer dizer isso? Explica o Rabbeinu Yoine. O Maral melhor ainda. O Maral fala melhor. O Maral ele fala o seguinte, como é que a pessoa se conecta com a Chokhmah? Chokhmah é uma coisa de fora. Como que ela é conectada com a pessoa? Fala o Maral, quando a pessoa tem essa vontade de aprender, ela quer aprender, ela tem vontade de aprender, essa vontade conecta a pessoa com a Chokhmah, essa vontade. Como é que a gente sabe se ela tem vontade de aprender, Rabotai? Uma pessoa que aprende de qualquer um, Lomed Mikol Adam, uma pessoa mais jovem, eu quero aprender, isso mostra que ela tem vontade de aprender. Então, isso é o Chacham, então ele é um Chacham. Ele, com isso que ele tem vontade de aprender, que ele pergunta para qualquer um, ele mostra que ele é um Chacham. A Chokhmah se conectou com ele vira Chacham. Rabotai, eis é o Gibor Akovesh et Yitzro. Fala Mishnah, quem que é Gibor? Eis é o Gibor. Ele, quem é o Gibor? Não por fora. se ele consegue lichvoshet Yitzro, então ele é um gibor, não é uma coisa externa dele, é ele mesmo. Eis é o Ashir, isso me lembra que o Rashach ele falava, eis é o Ashir. Uma pessoa, como eu falei para vocês, tem uma conta bancária milionária, a conta bancária dele é milionária, mas ele é a pessoa igual ao outro. Eis é o Ashir, quem que é uma pessoa que ele é rico, não a conta bancária dele. Uma pessoa que é sameach b'chelko, uma pessoa que é feliz com o que ela tem, ela não tem os milhões, mas o que ela tem está muito ótimo, está muito bom, não falta nada para ela. Essa pessoa é rica, não é a conta bancária dela, ela mesmo que é rica. Fala a Mishnah, eis é o mechubad mechabed tabriot. Aqui é lindo que o Maral ele fala. O Maral ele fala assim, como eu falei antes, se uma pessoa que se levantam para ela, ela não é mechubad. As pessoas dão kavod, é externo, fator externo de novo. Quem que é uma pessoa, ela mesmo mechubad? Fala a Mishnah. Normalmente, uma pessoa que ela tem às vezes complexo, uma pessoa que tem às vezes falta de segurança, não sei como falar isso em português, as linguagens. Ela tem medo de dar kavod para o outro, que aí vão pensar que ela é menos, sei lá, tem essas coisas assim, né? Fala Mishnah, eis é o mechubat. Quem é uma pessoa que ela é mechubat? Ela própria é mechubat, não de fora. A mechabed está abriot. Ele dá kavod para todo mundo, ele não tem medo de dar kavod para todo mundo. Essa pessoa, ela mesma é mechubat. Ela mostra com isso que ela não tem medo de ser menos por causa disso. Ela é mechubat. A Mishnah trouxe aqui, Rabotai, esses quatro conceitos aqui, que para nós, nossos olhos, no mundo de hoje, tudo sempre foi, que são fatores externos. Então, riqueza é dinheiro no banco, kavod é quando se levantam para ele, gibor é físico, e chacham é saber muita matéria aqui na cabeça. Fala a Mishnah, não. Para você ser chacham, para você ser gibor, eis é o chacham, eis é o gibor, eis é o... É alguma coisa dentro de você. Aí você é considerado hacham. Você gosta? Você tem vontade de estudar? Fala o Rabbi Yoel. Aí você é um hacham. Você é um hacham. Se conectou a Chochmah com você. Você é um mechubad. Isso que é o pshat aqui na Mishnah. Rabotai, terminou o tempo. Parabéns para todos vocês. Continua assim. Torá é uma coisa que a gente... Quem estuda um pouco de Gemará, Mishnah e Mussar, vê que Torá só traz coisas boas para a pessoa. Melhora a vida da pessoa, traz brachá para a pessoa. A pessoa fica mais feliz quando ela estudou Torá. Ela volta para casa depois de um dia difícil do trabalho. Eu tenho um aluno que sempre me escreve. Né? Ele fala para mim que a melhor hora do dia dele é a hora que ele estuda. Ele fala para mim. Ele trabalha duro. A melhor hora é quando ele estuda. A pessoa é Ashrei no Matuv Chelkeinu, que a Kadosh Baruch Hu deu essa Torá para a gente, ele pode estudar. E que Hashem ajude que vocês consigam terminar mais para Kim e Bekarov se Chetzuká e muita Tzlachá. Mas alto.